Que horas são agora? 8 horas, Joga, tá doida? 11:06. Eu recebo hoje aqui o Beto Guilherme, que é o superintendente, gerente, administrador, né, da ASESC. A ASESC é a Administração dos Cemitérios e Serviços Funerários. E eu falei pra ele... Bom, é um assunto, às vezes, quando a gente fala assim, vamos falar com o Beto Guilherme, porque ele entende tudo do assunto, né? Aí fala, é um assunto... A gente não gosta de falar desse assunto. Mas, gente, tem certeza maior do que a nossa partida desse pedaço de chão que a gente habita? Não tem, né? Beto Guilherme, muito bom dia, obrigada por ter vindo.
Bom dia, Olga, bom dia aos ouvintes da CBN. Eu que agradeço mais esse convite, essa oportunidade de estar aqui conversando com você.
Aí eu falava assim, Beto, quantos anos tem a ASESC, a administradora dos cemitérios?
A ASESC foi criada em 31 de março de 1989, na administração do prefeito Salazar Barreiros, a qual eu era o chefe de gabinete. Não?
É verdade, você era chefe de gabinete. Então, e como que nasceu a ASESC? Eu lembro que tinha uma disputa por defunto, que era uma coisa, era desumano o que acontecia, né?
Então, um ano anterior ali, ou 2 anos anterior, houve uma disputa muito grande em Cascavel por uma pessoa que faleceu, e uma pessoa com poder aquisitivo alto tinha, e a disputa foi grande. E eu lembro, então, que tinha o falecido Wilton Colombelli, ele foi candidato a vereador naquela época, e ele já falava para o Salazar para municipalizar para o serviço funerário.
Foi uma briga grande.
Uma briga grande. Então, precisou-se, assim, de uma determinação do prefeito, tanto que o prefeito assumiu no dia 1º de janeiro de 89, já 30 de março já criou a ASESC. Então, 60, 90 dias depois ali, já estava criada a autarquia.
Eu nem sei quantas funerárias nós tínhamos na época.
Ah, eu não lembro. Acho que é 3 ou 4, ou mais ainda. Então, nem dá para falar ali que era uma exploração que existia. Então, a partir desse momento, quando criou a ASESC, acabou todo isso daí. E ela a gente foi copiar isso, na verdade, ver em Londrina, que já existia o serviço funerário municipalizado. Então, era tudo por conta do município. Uhum. Então, lá em Londrina, chama-se ASESF, com F no final.
F de quê será?
É porque é de funerário também.
Ah, de funerária. É F de funerária, coisa, né? Porque eu pensei de Londrina, não. Quantos cemitérios vocês administram?
Nós administramos aqui no município de Cascavel, são 28 cemitérios que nós temos no total.
Porque não é só a cidade. Não é só, vamos dizer aqui, o perímetro urbano.
Não, é toda a área rural, todos os distritos. Nós temos Sede Alvorada, Juvinópolis, São Salvador, Rio do Salto, São João, e depois também nos perímetros rurais aí a gente tem vários cemitérios pequenos que já foram antigos, né? E que a gente tem que cuidar.
28.
E mais um particular, né? Que tem que isso não faz parte da ASESC.
Não se envolvem, né? O Jorge Deria Júnior chegando por aqui, ele foi numa reunião cedinho, falou, não vou tomar café com vocês mais tarde, mas a hora que o Beto Guilherme estiver no estúdio, eu chego por aí. E chegou mesmo, né, Deria? Bom, vamos lá. Quando a gente fala com você, a gente sempre fala de crematório. Qual é a possibilidade de nós termos finalmente um crematório em casa? Todo ano a gente faz essa pergunta para você.
Então, quando eu assumi a ASESC, na verdade, até fiz o estudo e tal, e a gente iniciou de fazer a implantação do crematório. E fomos vendo questão de área para adquirir o valor para o município investir. E no entendimento, numa conversa com o prefeito Paranhos, ele entendeu também, a gente foi buscar a lei do que regimenta, na verdade, o serviço funerário em Cascavel, e não existe assim um regulamento para algo que impossibilita a iniciativa privada de montar um crematório. Então, abriu-se, então, essa opção, e a gente já tem, eu tenho conhecimento que tem 2 ou 3 pessoas ou empresas aí que estão interessadas. Parece que já tem uma que está até na questão de já aprovada a parte do município, só falta a questão ambiental. Que daí vai o iate, mas não é muito burocrático também não, porque o crematório, na verdade, eu já fui conhecer vários, ele não gera nenhum malefício para o meio ambiente, porque todos os fornos ali, eles já são equipados com filtros que são pré liberados pelos órgãos aí do meio ambiente. Então, é bem tranquilo essa questão.
E também não é algo que precise de muito espaço, né?
Não precisa muito espaço, assim, a questão do forno. Mas eu acho, assim, que o local para ter,
claro,
ali...
Claro, estacionamento,
fazer,
tudo,
então,
lógico. Atendimento à família,
então,
né?
Tem que ser também ter um espaço como assim... Não precisa ser a capela mortuária ali para fazer o velório. Mas um local onde que se possa fazer uma homenagem, uma despedida lá. E porque também o crematório aqui em Cascavel, ele não vai atender só as pessoas daqui. Vai atender de toda uma região.
Com certeza.
Ele vai abranger desde Foz do Iguaçu, do Mato Grosso, até talvez, eu não sei como é que é o processo, mas eu acredito dos países vizinhos aqui, Argentina e Paraguai, poderá. Então, em toda a região aqui pode. O que o mais próximo que tem é Cascavel é o de Francisco Beltrão. Depois a gente tem Maringá. Então, tem uma área de abrangência muito
Beltrão
grande.
Tem. Beltrão tem. E lá tem. É iniciativa privada?
Lá é iniciativa privada.
Uhum.
Também é.
Então, veja você, não tem necessidade do quando a gente cobra, né? Por exemplo, quando que a prefeitura, quando que o Beto Guilherme vai trazer a notícia do crematório? Então, tá aí, gente, não tem necessidade, não há na lei nada que diga que precisa ser feito pelo município. Pode ser iniciativa privada. É, você falou que nós temos 28 cemitérios. Nós temos o Central, que fechou.
É,
São Luís também?
Também, tá. Todos ocupados. Na verdade, o que acontece? No cemitério central, por exemplo, nós não temos disponibilidade hoje de terrenos lá para venda. Mas como existe no regulamento da SESC que a gente tem, que já foi estipulado, todos os terrenos, quando a pessoa faz a aquisição dele, é um termo de permissão de uso temporário. Ele, a cada 5 anos, há necessidade dele vir à autarquia e fazendo a renovação. Sempre.
Aí, então, ó, uma coisa que às vezes a gente esquece, né?
Isso.
5 anos, gente, tem que voltar na SESC e renovar o terreno.
Porque a partir do momento que a gente vê, que vai acompanhando, que fica em estado de abandono, nós estamos aí agora fazendo o comunicado, ninguém aparece, a gente publica em edital o abandono e coloca-se... Faz a exumação lá dos restos mortais.
Em quanto tempo que vocês aí fazem a exumação?
A exumação é depois, quando esse que está em estado de abandono, desde que foi publicado, geralmente passado 2 anos ali de abandono, né, que não foi renovado, a gente já pode publicar e se não aparecer ninguém, faz a exumação dos restos mortais que estão lá, é colocado no ossuário coletivo, identificado, logicamente, e deixa lá, se amanhã depois a família vir procurar, tá lá.
Onde está esse depósito de ossos?
O ossuário coletivo está feito lá no Jardim da Saudade, lá no Guarujá, que a gente fez lá uma adaptação, porque quando eu ali também assumi a SESC, não tinha nada, assim, um local adequado para isso, né? Então nós adaptamos lá um barracão que tínhamos e fizemos lá várias partilheiras.
Tem
então,
muita
ali...
coisa? O ossuário está...
Tem bastante.
Tem ideia de quantos?
É muito.
É muito?
É porque ali também tem a questão que isso que é o trabalho que a SESC faz também, que é o trabalho social, onde que as pessoas aí que a gente colocou também o prefeito Paranhos também tem muito esse cuidado de a gente não cometer nenhuma injustiça com ninguém. E hoje eu conversando com o secretário Hudson da Ação Social, a gente chegou num critério. As pessoas que são cadastradas, que estão no cadastro único, numa faixa que está lá, elas têm direito ao funeral isento. Então, não paga nada do funeral. Então, essa pessoa é sepultada lá no cemitério Jardim da Saudade, lá no Guarujá. A família tem até 3 anos, após 3 anos, 3 anos e meio, para, nesse tempo aí, está adquirindo um terreno para que depois possa fazer exumação dali e colocar no terreno da família. Se assim não acontecer, nós, a partir de 3 anos e meio, nós temos já a permissão de fazer exumação daquele corpo que estava ali sepultado, vai para o ossuário coletivo e lá vai ser ocupado por outro funeral isento.
E o ossuário vai ficar lá de eterno?
Nós conseguimos aí também com o tempo lá, porque tinha muita ossada lá, na verdade, que a gente tinha que falar assim, que não tinha nem identificação. Então nós conseguimos aí, já fizemos uma licitação ainda na administração passada, na gestão passada, que eu fiz, aonde que a gente encontrou uma empresa que apropriada para que possa levar os restos mortais e fazer a incineração. Aí, então, é um destino final. Então, é cremado, é incinerado.
Sei, chama nesse assim. Caso também, o crematório poderia servir para isso? E aí vocês identificarem em uma caixinha, quem está ali.
Exatamente. Eu acredito que assim poderá ser mais fácil, na verdade, com o crematório. A gente também vai ter o que pode se fazer só depois, uma parte do cinerário para estar guardando essas cinzas identificadas lá que tem. É. Amanhã, depois, se um familiar vir procurar...
Está lá, tá separadinho. Lá. Porque vai chegar um ponto que vocês não vão ter mais lugar.
Vai ser muito difícil. Nós já estamos em busca aí, já conversei também com o prefeito Paranhos, a necessidade da gente fazer um novo cemitério. Nós temos que ter um espaço. A gente busca esse espaço, na verdade, até na região norte, ó. Porque se você analisar, praticamente os outros cemitérios estão todo para a região sul, assim, daqui da nossa cidade. Então, a região norte lá é necessário hoje um cemitério lá, até porque há muitos moradores naquela região. E assim, até às vezes quando é isso, a questão do funeral isento, tem que atravessar todo o seu morador lá do Floresta, do Riviera, atravessar toda a cidade para vir aqui no bairro Guarujá, no Jardim da Saudade, para fazer o sepultamento ou o velório. Então a gente já está em busca de uma nova área para se construir um novo cemitério.
E a ideia, Beto Guilherme, de se fazer um cemitério com gavetas ao redor do muro todo, né? Para se utilizar... melhor para demorar mais tempo para encher esse cemitério, né? Porque daqui a pouco, quantos anos, por exemplo, tem o São Luís? Eu não lembro quantos anos. Você tem ideia, Fran? Não tenho a mínima ideia de quantos anos.
Eu lembro
anos.
Que o cemitério São Luís, na verdade, ele foi construído, ele era particular, entendeu? Depois que a SESC, o município, acabou adquirindo ele, mas ele é bem antigo.
O quê?
Bem
mas
antigo.
Dura o quê? 30 anos? Não dura, né? Eu não sei, viu?
Dura
30 dura. Anos. Qual é a área ideal para se fazer um cemitério? Quanto de terra?
Hoje é de 20 a 30 mil metros quadrados por aí. O ideal que eu já falei, um tamanho ideal que seria até de 5 alqueires de terras aí para você colocar, para ter alguma
um
coisa.
Respiro, pro, né?
Um respiro, né? Para um bom tempo. Porque fica. Toda vez é difícil de fazer um cemitério, né? Porque tem. É uma coisa assim, a cidade cobra, a população cobra, mas não quer do lado da casa dele. É a mesma coisa a capela mortuária.
Eu concordo.
Eu cobro, mas não quero
na frente
aqui
perto.
Então, sempre vai lá pro outro lado. Mas hoje tem uma legislação que é, o cemitério ele tem que estar 400 metros de distância, se não me engano, de residências. Então, e também tem o problema do solo, na verdade, né? Então,
também onde que tem tiver, uma análise de solo também para ser feita.
E Cascavel, aqui você sabe que a gente tem um lençol freático muito grande, então não é fácil da gente encontrar uma área que não tenha problema com essa parte do lençol freático.
Eu não sei se já foi feito isso, enfim, faz tempo que eu não falo sobre esse assunto com você. Com relação a uma discussão que teve no passado de se fazer novamente as gavetas no cemitério central. Isso evoluiu, existe essa possibilidade? Quantas pessoas mais poderiam ser acomodadas ali?
Então, ali no cemitério central, nós temos lá 6 blocos de gavetas, né, individuais. O que eu percebo que, na cultura aqui da nossa população, não tem interesse na gaveta individual. Tá? O pessoal tem a preferência do jazigo da família. Porque quando você faz essa gaveta individual, no caso, elas são de uma altura até de 5 gavetas, ou 6, pode colocar. Sim. Depois tem um sistema de filtro para fazer, é bem burocrático também essa parte que tem que de gavetários para fazer. E as famílias não desejam assim, né? Porque não consegue adquirir ali 3 gavetas junto, entendeu? Então a família quer, geralmente procura mais os jazigos, terreno, para estar fazendo ali a sua capelinha, o seu túmulo ali, alguma coisa nesse sentido. Lá no Jardim da Saudade, no Guarujá, nós fizemos ali, então estamos ocupando uma área onde que era feita de isentos, que era somente ocupada lá para sepultamento dos funerais isentos. Nós montamos lá agora aproximadamente já em torno de 3 mil, 4 mil gavetas nós montamos e fizemos em bloco, até de 3 de altura. Então ali é somente utilizado para funeral isento. Então no ano passado, ano retrasado também, quando a gente teve a questão de um aumento assim da questão de morte pela pandemia, não aumentou muito, mas houve, então, no caso de isentos, foram bastantes o funeral de isento que houve lá. Então, praticamente, ele já está quase que lotado. Então, mas só que esse sistema que a gente tem, então, posso falar assim, que é um sistema rotatório. Então, porque ali o funeral isento, ele tem 3 anos e meio ali para a família procurar e encontrar um local para fazer o sepultamento dele num outro terreno. A partir disso, se não fizer, se a SESC assim tiver necessidade, vai fazer a exumação e vai ocupar.
A exumação, ela se dá depois de quanto tempo?
3 anos e meio.
3 anos e meio. Fran, tem pergunta?
Não, por enquanto não, Olga.
Então vou fazer a pergunta lá da capela. Você falou pode que ia falar. Não, pode fazer aquela.
Eu não tô lembrada da pergunta da capela, porque esqueci. Já lembrei. É sobre essa questão mesmo, né? Nós temos uma igreja aqui em Cascavel que ela tem como que se fala?
Não, o cinerário. É um cinerário.
Cinerário. O que que é o cinerário? Nós estamos falando da igreja da Vila Cancelli, paróquia Nossa Senhora de Fátima, que a igreja nem está bem pronta ainda, né? Está em obras também,
ainda,
né?
Ainda está finalizando lá,
está,
né?
Finalizando.
Ela ali iniciou quando o padre Zico até estava lá de pároco ali na paróquia, e fez a parte do projeto, a reforma da igreja, e também criaram lá junto com a comissão esse espaço, um cinerário. Cinerário nada mais é do que são pequenas gavetas onde que as pessoas vão depositar cinza, daquelas pessoas que foram cremadas, então coloque-se lá. O Papa, não sei, algum tempo, porque muita gente pegava cinza e jogava, às vezes, no mar, ou num bosque, ou num campo e tal. E não se recomenda que se faça isso, né? O Papa pede que as pessoas guardem no local adequado, que possa... que nem deixe em casa, mas que possa colocar no local apropriado. Então, esses cinerários são os locais apropriados. Nós também temos um projeto agora também para fazer. Nós fizemos ali no cemitério central algumas pequenas gavetas que justamente pode se colocar o resto mortal ainda depois de feita a exumação, que no caso não, se não foi cremado, né? Então ele pode usar como restos mortais ou pode ser o espaço também, pode ser colocado as cinzas lá.
Essas cinzas, muitas pessoas gostam de soltar, às vezes, onde o falecido gostaria que fosse jardins e tal. Esse tempo para guardar essas cinzas no cemitério teria um prazo?
Não teria o prazo, né? É a mesma coisa, uma questão de estar sepultado. Vai chegar um tempo que, por exemplo, a gente vai para o esquecimento, né? Nós não somos eternos, né? Então, vai chegar um tempo aí que não tem. Se você, às vezes, eu circulo muito dentro dos cemitérios, né? E vejo ali, por exemplo, do cemitério central, que é um dos cemitérios mais antigos aqui, né? De Cascavel, fora aí do interior. Mas você vai lá, começa a ver alguns jazigos de data de falecimento muito antiga e que às vezes também estão em estado de abandono. Tem gente que daí acaba, né? Nenhum familiar, então aí...
Isso que eu ia te perguntar é que há muitos cemitérios, né? Dentro de áreas rurais antigas e que muitas famílias às vezes nem lembram, nem sabem também, né? Vai passando de geração em geração. Há quanto tempo atrás essas pessoas foram, né? Enterradas e nem lembro o que foram.
Nem lembro, né, tem muita gente que, infelizmente, assim, ó, o que eu vejo dentro ali da SESC, depois que eu assumi...
Faz quanto tempo você está na SESC?
Estou desde o início da primeira administração do prefeito Paraná, desde 2017, né?
2017.
E eu vi, assim, que tem muita gente que cultua, que preza, que valoriza, que vai lá. Eu sei de pessoas, de família, tem mãe que perdeu o filho há muito tempo, eu conheço, por exemplo, ela vai toda a semana no cemitério visitar o túmulo do filho. Isso eu acho muito bonito de pessoas valorizar, entendeu? Eu mesmo perdi meu pai, vai fazer quase 2 anos e meio. Eu vou lá visitar meu pai, converso com ele e tal, faço uma oração. Então, mas eu vejo muita gente fazendo isso, sabe? Gente que também está morando aqui em Cascavel e que deixou os restos mortais dos pais em outra cidade. Vai lá, faz exumação e arruma o local aqui no cemitério e coloca aqui também. Então, muita gente cultua e tem o respeito pelo teu antecedente.
Você sabe, você falou de trazer pai e mãe. Eu trouxe meus pais. E foi 80, acho que foi 89, 90, foi que eu trouxe. E, o meu pai, a minha mãe estava numa cidade, em Santa Catarina, quando a gente morava lá, e meu pai estava em outra. Então, eu fui, peguei as informações de como se fazia, né? E aí, adquirimos um terreno lá no São Luís. E meus pais foram colocados lá. Eu pensava sempre assim, sabe, Beto? E, a minha mãe, quando era dia de finados, a gente pegava uma cesta imensa e a gente colhia, porque a gente tinha muitas flores em casa, né? E a gente colocava nos túmulos abandonados. Minha mãe dizia assim, como é triste, né? Nem no dia de finados, não vi ninguém visitar essa pessoa aqui. E a gente colocava nos túmulos abandonados. Eu falei, meu Deus, a minha mãe tá lá sozinha, agora abandonada, né? Então, aqui, pelo menos, a gente tem essa possibilidade de cuidar melhor. Agora, veja você, Beto, como você disse, tem gente que não vai realmente no cemitério. Talvez em finados, e olha lá, tem outras que vão toda semana. Então tem que se respeitar a vontade de cada um, né?
Eu acho que essa é a palavra mais certa, tem que respeitar a vontade das pessoas, né?
Lógico. Então,
é uma coisa assim que, igual a gente falou, a certeza que a gente tem é a morte.
Isso, não, ninguém escapa dela. Não, não, não tem.
Tem muita gente que fala assim, ah, quando eu morrer eu quero ser cremado. Ah, quando eu morrer... Deus, você não deseja nada não, porque você não vai ter certeza.
Pode ter certeza. Agora, Beto Guilherme, você quer ser cremado ou não?
Olha, eu...
Não decidiu ainda.
Não decidi ainda,
Essa semana lá em casa, a gente falando, né, meu filho falou assim, eu acho que eu não quero mais ser cremado. Porque uma vez ele falou, né? Um dos meus filhos falou assim, eu quero ser cremado. Aí ele falou, não, mãe, eu acho que eu mudei de ideia, eu não quero mais ser. Então, é uma coisa muito difícil essa decisão também. E essa decisão tem que ser minha, não da família, né?
É tua ou da família. Geralmente hoje é mais de cremar, mas é da pessoa mesmo que já deixa lá, né?
É.
Porque também, às vezes, o desejo da pessoa é ser cremado e acaba tendo um óbito de uma forma trágica, alguma coisa, um acidente, foi uma morte por um homicídio, por exemplo, já não pode. Né? Tem que ter a autorização do juiz e tal. Para ser cremado uma pessoa, ela tem que ter a assinatura de dois médicos ali que atesta o óbito. Então não é bem...
Não é
bem,
assim.
Não é bem assim,
vai,
sabe?
Rápido vai rápido assim, né?
Mas eu acredito que no futuro, bem próximo aí, a cremação vai ser uma prática quase que obrigatória daqui a pouco, sabe?
É, porque daqui a pouco não tem mais espaço.
Não, não tem.
Essa é a nossa realidade, né?
Uhum. Não tem mesmo.
Beto Guilherme, muitíssimo obrigado por ter vindo.
Agora
você vai voltar para as panelas?
Agora eu vou voltar para as panelas, então.
Dom Guilherme, sempre com aquela feijoada. Ah, hoje é dia de feijoada,
hoje
né?
Hoje é, estou lá preparando a feijoada, desde cedo já.
Eu
agora.
Sei. Obrigada por ter vindo.
Abriu uma brecha lá para
você. Eu sei, fico muito agradecida que você abriu. Aí essa outra semana eu vou levar ele lá para casa para ele cozinhar para o meu programa de TV, porque ele cozinha lindamente bem. Obrigada, Beto.
Eu que agradeço. E sempre que puder, a gente vai estar aqui esclarecendo para a população mais alguns assuntos sobre a SESC.
Tá bom. Eu agora faço um rápido intervalo, tenho o CBN, o repórter CBN, e eu já volto, vamos falar sobre aceitação, compreensão quanto à saúde mental, estados emocionais, ansiedades, existe descrenças de pessoas ao redor daquelas que sofrem a saúde mental, não, fulano tá triste, não, isso não é nada, toma um chazinho que passa, vai dar uma volta na praça, parece que não é bem assim não, né? Até já.
Revista CBN, com Olga Bongiovanni.